assim como um exemplo de punição nesse caso. O segundo caso que eu me lembro foi mais próximo, que foi bem próximo assim, geograficamente desse, mas mais recente, foi em 2024, nessa minha segunda passagem aqui, quando um carro se chocou ou se jogou contra os dois portões do complexo de Zhongnanhai, que é o quartel-general onde fica o Xi Jinping e toda a liderança chinesa, que é a base da liderança comunista, né? O motorista foi logo contido, preso, e a gente só sabe disso porque um pedestre filmou, né? Geralmente é assim que a gente sabe, né? Postou o vídeo numa rede social e foi mandado para de uma rede social fora da China, né? E mesmo assim, até hoje não se sabe sobre os detalhes daquilo, se foi um acidente, se foi um atentado, o que estava por trás, se foi um atentado. Então, claro, estou falando de dois dos lugares mais sensíveis, centrais aqui no centro da capital chinesa, mas em casos bem mais triviais, o bloqueio, a informação ficou mais denso nos últimos anos. Eu lembro, assim, na primeira vez que eu passei aqui, a minha primeira passagem aqui, uns 15 anos atrás, um pouco menos, o governo divulgava uma estimativa oficial do número de protestos que havia por ano no país. Era uma estimativa oficial. Então você vê que muita coisa mudou, né? A última estimativa era de, isso estou falando de 2013, 2014, 60 mil protestos por ano. Essa, claro, estou falando de protestos, não protestos contra o governo central necessariamente, mas protestos locais, mas contra desapropriação de terras, coisas assim, mas mesmo assim era uma estimativa que o governo divulgava. Hoje essa informação é inacessível, como muitas outras, né? Então a conclusão é a seguinte: o acesso à informação na China não acompanhou o ritmo de crescimento, o ritmo de desenvolvimento e importância do país no mundo, e a importância, né, do país do mundo. E isso é um desafio, né, para a gente acompanhar, né, porque à medida que a China fica mais importante, fica também mais difícil entender o que está passando aqui. E esse avião que bateu no prédio na semana passada, na sexta-feira, é mais um lembrete disso, né, Fernando?
Perfeito. Bom, Marcelo Nini, mais uma vez, obrigado pela conversa aqui na CBN. Bom trabalho na medida do possível e até a semana que vem.
Obrigado, Fernando. Até a próxima.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O grupo de brasileiros com 60 anos ou mais é ainda a faixa etária que menos usa a internet. A parcela, no entanto, registrou o maior crescimento no acesso à rede em 2025. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. O índice referente a esse público subiu de 70,1% em 2024 para 74,5% no ano passado. Na comparação com 2019, o avanço chegou a quase 30 pontos percentuais. A quinta fase da Operação Unha e Carne, realizada no Rio de Janeiro, foi deflagrada com base em uma lista apreendida pela Polícia Federal na casa do contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. O documento, peça-chave da investigação, menciona políticos do Rio e de supostas ligações com lavagem de dinheiro. Entre os citados estão Rodrigo Bacelar e TH Joias. A ação resultou em prisões e buscas, incluindo figuras como Márcio Pôncio e Marco Antônio Cabral. A Justiça de Alagoas retirou o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PSDB, da ação popular que apura os investimentos do Instituto de Previdência do Município em letras financeiras do Banco Master. A medida judicial foi protocolada pelo senador Renan Calheiros, do MDB. A ação, que investiga aportes de R$ 117 milhões, de reais, sem análise de riscos, continua contra os demais réus. O TikTok chegou a um acordo com um adolescente de 15 anos da Flórida, nos Estados Unidos, que acusava a rede social de causar vício evitando o julgamento agendado para o dia 27 de julho. O caso é parte de um debate maior sobre a responsabilidade das redes em relação à saúde mental dos usuários menores de idade. A Meta e o Snapchat ainda enfrentam acusações no caso. O TikTok já havia resolvido um caso similar anteriormente. No horário de Brasília, 3 horas 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
O IGSDF está com inscrições abertas para novos processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva para médico infectologista, enfermeiros para UTI adulto, ambulatório e oncologia e hematologia. As remunerações variam entre R$ 4.894,57 e R$ 13.359,56, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, de acordo com a necessidade das unidades administradas pelo IGES. Todos os cargos oferecem benefícios, como auxílio transporte, alimentação conforme o acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do IGSDF, onde também estão disponíveis os editais completos e os cronogramas das seleções. Antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela IPNB no sentido Samambaia vão encontrar o trânsito com lentidão desde o viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante até a altura da UPA. A velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora. O trânsito dá uma melhorada ali na altura do setor Placa da Mercedes, mas volta a ficar com bastante retenção na altura do Riacho Fundo 1. Não há registros de acidentes por lá e a gente vai seguir monitorando a situação do trânsito. Os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Já já eu volto com outras informações aqui do DF.
Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
3 horas, 8 minutos. Última meia hora desse Estúdio CBN de hoje. Quinta-feira, 2 de julho de 2026.
Clube do Livro CBN. Com José Godoy.
Pois é, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
Tá lá na minha pilha esse aí. Tô louca pra te ouvir, pra poder tirá-lo de lá rapidamente, começar minha leitura. Audição de Keiichi Kitamura, autora que vai estar na Flip, né, Zé?
Vai estar na Flip. É um dos grandes livros do ano passado no mercado em língua inglesa. Ele foi finalista do prêmio Pulitzer, foi finalista do Booker Prize. É um livro muito, muito instigante, que eu acho que vai fazer barulho aí durante esse mês, e com a vinda dela, eu acho que vai convidar muitos ouvintes aí e o pessoal que vai acompanhar a feira para a leitura, né? Esse é um livro que é um tipo de ficção que tem cada vez mais se repetindo, agora mais recentemente, muitas vezes por meio de escritoras mulheres que deixam essa tradição realista, né, de você escrever um livro para que o leitor tenha a sensação de que as coisas têm acontecido exatamente do jeito que é relatado, né? E, na verdade, o que essas escritoras querem fazer é justamente ao contrário, mostrar a instabilidade da memória e a pouca confiabilidade mesmo do relato, né, ou de quem conta um relato. Acho que livros assim, acho que é uma das grandes potências da ficção, essa possibilidade de a gente poder imaginar versões de um mesmo fato, interpretações sobre o mesmo fato, caminhos de uma trajetória que às vezes se contradizem. E eu acho que é muito nesse vão que a Kitamura escreve o Audição. É um livro que tem uma trama que estrutura a narrativa, a história de uma atriz de meia idade, bem sucedida. O livro se passa em Nova York, o romance abre com ela num restaurante da cidade, esperando uma pessoa com quem ela vai almoçar, que é um jovem chamado Xavier, ou Xavier, se você falar em espanhol, que é um homem bem mais novo que ela, com quem ela vai se encontrar, e que ele vai falar para ela que, na verdade, ele marca esse almoço porque ele foi adotado, né? E ele tem fortes indicações de que ela seria a mãe biológica dele. Coisa que ela nega, fala que isso é impossível, mas com o desenrolar da narrativa, o Xavier vai se aproximar dela. Ela está ensaiando uma peça na cidade, o Xavier vai se aproximar, vai virar assistente da diretora e vai manter ali uma convivência, uma proximidade dela. A narrativa nesse ponto vai caminhar muito em dois polos, né? Tanto a questão dessa montagem, né? Desse dia a dia da montagem, a diretora, a atriz, que é a narradora do livro, e a escritora da peça, e o Xavier, que está girando em torno delas, e a vida privada dela com o marido dela, o Thomas, que é uma relação antiga, e ela vai contando um pouco desse rapaz que aparece. Até que a diretora da peça fala que tá bom, a conversa tá boa, mas vamos começar. Vamos começar o ensaio. Nisso tem um corte na narrativa e começa a segunda parte do livro, onde os personagens seguem os mesmos, mas os papéis estão alterados e, por consequência, a dinâmica entre eles. Agora a narradora, a atriz e o Thomas continuam casados, mas eles vivem numa casa junto com o Xavier, que volta para casa e que, na verdade, é filho deles. E aí ela começa a tratar muito dessa relação com esse filho, com esse rapaz que é o filho dele, que também tem uma carreira artística. E aí a gente vai a todo momento se questionando qual que é a versão real dessa história, qual que é a verdade objetiva dessa história. Então ela vai construir toda essa ficção dela nessas dinâmicas, sempre sobre aquilo que a gente lê, sobre o quanto que isso pode ser considerado fidedigno, né, o que está sendo narrado, e quando você tem mais uma versão, qual dessas versões a gente compra? Ou a gente não compra nenhuma, ou a gente compra todas? É um livro muito instigante, assim, escrito com maestria, assim, ela domina muito a técnica narrativa, assim, então é um livro muito, muito, muito agradável de ler, ele vai te incomodando e vai te convidando a todo momento. Um livro curto, assim, desses que eu li numa sentada, e que recomendo bastante para os nossos ouvintes, leitores.
Legal demais, estou super afim. Quero vê-la falar também na Flip, vou ver se eu consigo. Faz aquele resumo para a gente, Zé, para facilitar a vida do nosso ouvinte, por favor.
Tati, eu falei aqui hoje da Kate Kitamura, né, autora americana, que vem agora para o Brasil no final do mês para participar da Flip. Falei de Audição, que é o livro dela mais recente, quinto romance dela, né? A tradução é da Érica Nogueira Vieira e a editora é a Fósforo.
Muito bem.
Vou anunciar um livro aqui também para julho.
Opa, vamos lá. Tá?
Mais um para ir para a pilha aí, minha gente.
Ai, meu Deus.
Eu falei algumas semanas atrás, né, a gente até conversou bastante da Renée Karabach, que é aquela autora búlgara que escreveu sobre a Albânia, né?
Uhum.
E eu vou escrever, e esse livro do mês vai ser mais ou menos nessa praia. Eu vou falar da Igana Javanova, que veio para o Brasil agora para a Feira do Pacaembu. Eu vou falar do romance dela, As Mãos das Mulheres da Minha Família Não Eram Destinadas à Escrita. A Javanova é russa, mas de origem do Azerbaijão. Então vai ser muito essa tensão dessa cultura azerbaijana dentro dessa potência enorme daquela região que é a Rússia. Uma discussão interessantíssima sobre identidade, preconceito, desejo. Tá tudo dentro disso nesse livro que eu falto a falar na última sexta de junho.
Legal demais. Zé Godoy está com a gente toda quinta-feira no nosso Clube do Livro. Valeu, Zé. Beijo para você. Até a semana que vem.
Tchau, Zé.
Tchau, tchau. Valeu.
Estúdio CBN. Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Estúdio CBN.
Vamos com matéria da Marina Dantas.
O Ministério Público do Distrito Federal denunciou a namorada de Pedro Turra e a mãe dela pelo crime de coação no curso do processo contra uma adolescente que denunciou o ex-piloto, que é réu pela morte de Rodrigo Castanheira. Lauane Faria Braier Borges e a mãe, Moara Guimarães Mota, são acusadas de ameaçar a jovem que registrou a ocorrência contra Turra, afirmando que ele a obrigou a ingerir bebida alcoólica e a agrediu com um taser. Em outro episódio, ela afirma que foi empurrada de uma lancha no Lago Paranoá pelo ex-piloto. Segundo a denúncia, Lauane ameaçou divulgar vídeos da vítima caso ela não desistisse da acusação e também enviou mensagens à mãe da adolescente, dizendo que a filha teria prestado falso testemunho e sugerindo que os pais revissem quem é a filha. A acusação afirma ainda que, após o envio das mensagens, elas utilizaram a função apagar para todos do WhatsApp na tentativa de eliminar as provas. O Ministério Público entendeu que há provas suficientes para o início da ação penal e pediu o recebimento da denúncia pela Justiça. O órgão também pediu que, em caso de condenação, Lauane e Moara sejam obrigadas a pagar uma indenização mínima de R$5.000 à vítima. Em março, a Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar Lauane pelos mesmos fatos. O caso tramita em segredo de justiça. Nossa reportagem tentou falar com a defesa das duas denunciadas, mas não teve retorno.
Estúdio CBN.
Três horas, 19 minutos. Tem informação em Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Tati, boa tarde. O senador Flávio Bolsonaro enviou hoje uma carta ao escritório do representante de comércio americano pedindo o adiamento de 6 meses para a aplicação de novas tarifas de 25% sobre as exportações brasileiras. Para o senador, as investidas tarifárias da gestão Donald Trump contra o Brasil estão fortalecendo o presidente Lula politicamente. Na carta, Flávio ainda se apresenta como pré-candidato, lembra que já conversou recentemente com Donald Trump e também com o secretário de Estado Marco Rubio, e ele ainda oferece vantagens comerciais aos americanos, a exemplo da eliminação de tarifas para o etanol e redução da carga tributária para as empresas de cartão de crédito. Já o Brasil, por sua vez, no âmbito da investigação da seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que investiga aí o PIX, propriedade intelectual, etanol, também enviou uma carta em resposta à investigação e disse que o USTR, ou esse escritório, essa representação americana de comércio, não provou qualquer política ou prática brasileira impondo barreiras ao comércio dos Estados Unidos. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein, em Brasília.
Estúdio CBN.
O noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 3 horas 21 minutos. A Polícia Civil do DF prendeu em flagrante um casal suspeito de vender medicamentos abortivos pela internet. Os produtos eram anunciados em redes sociais, por meio de pelo menos 15 perfis diferentes criados justamente para atrair pessoas interessadas em realizar abortos ilegais. Segundo a polícia, os medicamentos têm venda proibida no Brasil. O uso é permitido apenas em ambiente hospitalar, com prescrição médica e nos casos previstos em lei. Por meio da análise de vestígios cibernéticos, os agentes conseguiram identificar o casal e solicitaram ao judiciário a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência dos autores. A mulher, de 32 anos, trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital da rede pública aqui do Distrito Federal. Agora, a polícia investiga se os medicamentos vendidos na internet foram furtados ou desviados de unidades públicas de saúde. Ainda de acordo com a polícia, segundo o delegado do caso, João Guilherme Medeiros, o casal atuava nesse esquema criminoso há cerca de 3 anos. Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de 600 comprimidos do medicamento abortivo, aproximadamente R$ 600 mil em dinheiro, 2 veículos de luxo e 7 celulares que serão submetidos à perícia. O casal preso vai responder por crime contra a saúde pública, considerado hediondo, e a pena máxima pode chegar a 15 anos de prisão. Um homem foi condenado a 6 anos de prisão por tentar incendiar a casa de um ex-funcionário da mãe dele com coquetéis Molotov. O crime ocorreu após a vítima buscar a Justiça do Trabalho. Além de cumprir a pena, Irã Mendonça Júnior ainda deverá pagar uma indenização de R$ 4 mil à vítima. O caso aconteceu no condomínio residencial Mansões Paraíso, no Gama, em junho e julho do ano passado. Segundo a denúncia do Ministério Público, Irã fez pelo menos 4 ataques contra a casa do ex-funcionário. O atentado aconteceu durante a madrugada, quando a vítima estava em casa, e o fogo foi contido por um outro morador do local, impedindo que as chamas se alastrassem. Os jurados aceitaram as qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça. O crime foi praticado com emprego de fogo e causou perigo comum devido à proximidade de outras casas na área urbana. Em outras 2 tentativas de incendiar a residência, os jurados entenderam que não houve intenção de matar e, na outra, absolveram o réu. Agora, o homem deverá cumprir a pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.
No fim das contas.
Natália Largue, Nayara Bertão, boa tarde.
Olá, pessoal. Boa tarde.
Hoje a gente vai falar de muito dinheiro mesmo. O Brasil ficou mais rico. Mas Brasil é modo de dizer, porque a gente está falando de algumas pessoas que ficaram muito mais ricas no Brasil. Uma parcela pequena da população. Tem um levantamento do Banco BS que mostra que o país ganhou mais de 9 mil novos milionários em 2025. É você, Natália?
Não, eu Tati, não sou Tati. Eu.
É você, Nayara?
Eu, vamos lá. Isso
você é uma desses 9 mil?
Olha, definitivamente não. Não. É. Mas tá bem que eu queria, né? Eu e todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É, são mais de 9 mil novos milionários. E aí, quando a gente fala de milionário, esse levantamento ele leva em conta US$1 milhão. Se a gente colocar na cotação em real atual, dá mais de 5 milhões de reais. Ou seja, pessoas que têm isso no patrimônio. E aí engloba tanto empresa, imóvel, aplicação financeira, outros ativos. A conta que eles fazem do UBS é o patrimônio líquido, ou seja, se a pessoa tem dívida, eles já fazem esse desconto. Então, imagina que é isso, mais de 9 mil novos milionários, né, que têm acima de 5 milhões de reais aí líquido, né, dentro de sociedades, participações, imóveis, etc. E o Brasil ele é líder na quantidade de milionários na América Latina, inclusive acima do México, que é também um país aí com bastante milionários. No total, já somando esses novos, são 43 mil brasileiros que têm entre 5 milhões de dólares e 5 milhões de reais e 100 milhões, é dólar mesmo, 5 milhões de dólares e 5 milhões e 100 milhões de reais. É muito dinheiro para pouca gente. Vamos colocar em comparação. 43 mil brasileiros, mas a gente está falando de uma população total de mais de 200 milhões de pessoas. Né? Então, acho que isso dá uma comparação aí do que a gente está falando, o tanto de gente, de pouca gente que tem muito. Essa é a primeira vez que o levantamento ele engloba todos os 56 mercados que o UBS faz parte, né, faz assessoria, e no mundo inteiro, quase 1 milhão de novos milionários surgiram no ano passado. É muita gente também, né, se você for comparar aí com esse tantão de concentração. Os Estados Unidos é o principal, tem mais de 23 milhões de milionários, então 23 milhões de pessoas que têm, né, esse patrimônio milionário, e só no ano passado foram 441 mil novos milionários americanos. Então, é uma parcela aí considerável, né, de concentração de renda que a gente está falando.
Nath, tem uma receita para construir patrimônio e, olhando para a educação financeira, que lições práticas a gente pode tirar dessa notícia, hein?
Então, Fernanda, essa é uma pergunta importante, né? Claro que assim, se a gente comparar a realidade de quem acumula milhões, bilhões com a vida da maioria dos brasileiros, não faz o menor sentido, né? Inclusive, muitos desses patrimônios foram construídos aí ao longo de décadas, envolvem grandes empresas, participação em negócios globais, né? Investimentos também de grande porte e, principalmente, herança. Inclusive, o levantamento do UBS de 2023 para 2024 mostrou isso, que a maior parte dos bilionários, por exemplo, do Brasil, eram herdeiros, né? Então, é a realidade, uma realidade muito diferente da maioria das pessoas. Só que, assim, considerando que nós não somos herdeiros, né? O que eu posso dizer é que o patrimônio costuma ser resultado de tempo, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui, de planejamento, da capacidade de fazer o dinheiro trabalhar, né, por meio de investimentos. E aí tem que começar pelo básico, né? Manter o orçamento organizado, que é o primeiro passo sempre, né? Porque sem um orçamento organizado, você não consegue tirar um dinheiro ali para você investir e tudo mais. Controlar os gastos, né? Evitar dívidas caras, como a gente sempre fala aqui, dívidas de cheque especial, cartão de crédito, etc. Criar uma reserva de emergência sempre que possível, né? Sempre que sobrar algum dinheiro e investir de forma ali compatível com a sua renda também, com os seus objetivos e com o seu perfil de risco. E aí outro ponto que a gente tem que entender, né? Que enriquecer normalmente é um processo de longo prazo. Então ele não vai acontecer da noite para o dia, não depende de fórmulas milagrosas, se alguém vai te vender ali um investimento que vai triplicar o seu montante, sempre desconfie, porque isso é muito difícil, se não impossível. Então, assim, pequenos aportes, né, feitos ali de forma constante, aproveitando os juros compostos, né, ou seja, o juro que vai render em cima do seu dinheiro, em cima do dinheiro que você vai colocar ali, pode realmente fazer bastante diferença ao longo de anos, mas é um caminho que exige muita paciência. E aí vale lembrar também que patrimônio não é sinônimo de renda. Então uma pessoa pode ter, por exemplo, um bom salário, só que se ela gasta tudo, né, o que ela ganha, não acumula nenhuma riqueza, ela no fim das contas vai estar igual a uma pessoa que ganha muito menos do que ela. E da mesma forma que alguém pode construir também um patrimônio aos poucos, justamente porque ela consegue poupar, investir regularmente, mesmo tendo um salário não tão alto assim.
Muito Perfeito. Bem. Nath, Nay, obrigada por hoje. Um beijo para cada uma. Até terça-feira.
Boa tarde, pessoal.
Um beijo, pessoal. Boa tarde. Até terça.